Bom dia, moçada, tudo bem? Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você tá aí. Eu também nem sei que hora é onde eu tô, moçada. Deixa eu explicar. Nós estamos na Califórnia, eu queria dar, em primeiro lugar, um podcast diferente, pedir um pouco de paciência da sua parte. Nós estamos gravando esse podcast numa estrada, andando na Califórnia. E eu já vou logo apresentando aqui o meu convidado dessa vez, o Marcelo Manella. Seja muito bem-vindo, Manella.
Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. Hoje nós estamos aqui na Califórnia, num fuso de 4 horas atrás aí do Brasil, né? Então provavelmente a hora que a gente está aqui, 8 da manhã, o pessoal aí já está almoçando no Brasil.
É isso aí, Manella, seja muito bem-vindo, é um prazer, moçada. A gente está aqui fazendo a tour de 2024 da Silva Feed na Califórnia. E eu vou aproveitar a experiência do Manella para a gente trocar uma ideia aqui sobre o mercado. E enfim, um monte de coisa. Nós vamos dar uma viajada junto aqui. Você que está acompanhando o Instagram, estou fazendo uma cobertura bem bacana sobre o tour da Silva Feed 2024. Então tem bastante foto, bastante vídeo, uns comparativos sobre preços de leite, de carne. E a gente vai mergulhar nesse assunto. Então, Manella, é um prazer estar com você, com a turma toda aqui. Tem pessoas de vários cantos do Brasil. E vamos compartilhar com o pessoal, Manella. Tem vários assuntos, eu e o Manella fizemos um roteirinho aqui. Você sabe que a coisa não o feito é melhor que o perfeito. Eu gosto muito disso, né? Então, nós estamos no ônibus, né? Tem todo mundo falando, mas nós vamos tentar fazer a coisa mais aproveitável para vocês. Manella, fala uma coisa, cara. Beef on dairy. Isso é uma coisa interessante, né? E foi a primeira visita dessa semana. Vamos dar um repasse pra gente. Acho que a gente vai atender com esse assunto turma de gado de leite e turma de gado de corte. Vamos fazer um conteúdo flex aqui, né, Manella? O que, que é o Beef on Dairy?
Bom, primeiro, Rodrigo, tem que contextualizar um pouquinho, né? O Beef on Dairy, o Beef é bovino de corte, e Dairy é o bovino leiteiro, né? Então, é um cruzamento do bovino de corte com o bovino leiteiro. Agora temos que contar a história, o porquê disso. Califórnia é o estado com o maior número de vacas em lactação dos Estados Unidos e é o maior produtor de leite. Então, eles têm um excedente de produção, né, de animais. Eles necessitam aí de 20% a 30% de fêmeas para reposição. Reposição daqui é bastante intensiva. E tem aquele excedente, aí, vamos dizer, de mais de 40% a 50% de animais. Os machos que nascem também. E novilhas que não são usadas na lactação. Esses animais vão pro corte. Aqui nos Estados Unidos, a novilha, o valor dela, ela é vendida no peso. Ela tem um valor equivalente à novilha de leite, ao bovino de corte, né? Porque o que vale aqui é o leite. Então essa novilha, ele vai usar a novilha com a genética que ele precisa para manter na fazenda, para repor. E o resto, os machos que são produzidos, né? E o excedente de fêmeas, elas vão são recriadas e vão para o confinamento. E por que o confinamento do gado holandês? Além por esse volume de animais que tem, né?
Disponibilidade, né?
Isso, exato, disponibilidade. A carcaça, o marmoreio e a qualidade da carne do holandês é bastante. Dá mais marmoreio que o gado angus. Só que tem uma conformação de carcaça ruim. E aí viram como uma oportunidade. E o holandês tem uma eficiência pior que o gado tipicamente de corte. E aí viram a oportunidade, isso é recente, né? Eu, primeira vez que eu vi, ainda estava bem iniciando, bem embrionário, foi em 2018, alguns animais angus em vacas holandesas. Então surgiu essa oportunidade deles cruzarem vaca, touro angus, né? Inseminar as vacas, o excedente de vacas que eles precisam dessas vacas parindo para dar lactação. Mas garantir a produção de novilhas para reposição, o que não precisar eles inseminam com gado angus. E esse bezerro nasce, esse bezerro é vendido. E hoje esse negócio dentro da propriedade de leite faz um abatimento aí do custo fixo em torno de 10% da fazenda.
Oh, olha que bacana, cara. Acho que interessante também falar, Manella, me chamou a atenção, que é um conceito bem legal aqui. Até as fêmeas que vão para a lactação, elas também têm a recria, parte da recria terceirizada, como você estava me explicando, né? Então a bezerra nasce, aquela bezerra que foi criada, enfim, concebida com fim de lactação. Ela vai para um recriador E esse recriador, de acordo com o contrato, devolve, às vezes, uma novilha prenha, devolve uma bezerra aí de 4, 5 meses passada a fase crítica. Mas, de todo jeito, essa cultura de pegar esse animal recém-nascido e levar para um outro lugar já existe. O que eles fizeram talvez tenha sido uma extensão disso, né, Manelo?
Exatamente. Eu tava, você falando aí, eu pensando, uma fazenda leiteira aqui, ela é gigante, né? A gente fala de 4, 5 mil, 10 mil vacas numa... A que nós tivemos segunda-feira é uma fazenda de 5 mil, 4 mil vacas em lactação. É uma fazenda média aqui. A fazenda pequena aqui é uma fazenda de 1.000, 1.500 vacas. No Brasil, acho que nós temos 4 ou 5 projetos com mais de 1.000 vacas, para vocês terem uma ideia. Então, o foco da fazenda é o quê? É alimentar as vacas e produzir leite. Então, se você tem um volume grande de bezerro nascendo ali, você tem que deslocar a atenção da fazenda para essa recria. Então é muito mais vantajoso para o produtor mandar terceirizar a recria desse bezerro. A bezerra nasce, faz a colostragem dela, com 2, 3 dias ela vai para essa fazenda de recria, é recriada num confinamento. O custo dessa bezerra para o produtor é mais ou menos hoje, aqui nos Estados Unidos, em torno de $3, né? Ela fica nessa fazenda com profissionais, assistência veterinária, tudo. E quando tem 4, 5 meses, ela pode voltar para a fazenda ou permanecer ainda nesse rancho de recria e volta a prenha para a fazenda. Normalmente, o fazendeiro opta por trazê-la com 4 ou 5 meses, né? Porque o custo dela na fazenda vai ser mais baixo e ela já está, vamos dizer, passou da fase de risco, apta, está na fazenda e vai se preparar ela para a reprodução.
Bacana, né? Então, assim, essa cultura já existe, né? Então, vamos para ficar mais didático, né? Então, o produtor, eu preciso de tantas fêmeas para repor as minhas vacas de lactação. Ele insemina com o holandês e faz o número de animais que ele precisa. O excedente, ele insemina com angus, não é sêmen sexado, então ele vai nascer F1 tanto macho quanto fêmea. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, que você me falou, me chamou a atenção, que foi visto na visita, né? Qual que é a diferença de preço entre esse animal vivo, que não é do Beef on Dairy, e o animal que é puro roasting, para a turma ter uma ideia?
Isso é interessante. O animal, vamos dizer, esse animal que vai para corte, esse machinho de corte, ele é vendido já para um confinamento de recriador, né? Que vai ser recriado. Ele é vendido aí com 2 dias. O animal holandês, ele tem um valor de $250. E o animal com a cruza Angus, eles pagam $600 por animal. Um animal de 3 dias de idade.
Olha só, então já tem uma diferença muito grande ali, né? E aí, Manela, esse sistema, né? Beef on Dairy, você estava me dizendo que não é tão antigo, você começou a ver isso 2019 para cá, né? É isso?
Sim, vamos dizer assim, parece que deu uma massificada em coisa de 4, 5 anos, né? Inclusive, eu lembro até durante a pandemia, eu vendo algumas lives de já touros, né? Holandeses, é Angus, né? Mas não é só com Angus, tem Charolais, tem Limousin. Então algumas centrais já têm touros que vão bem nesse tipo de cruzamento, encaixam bem nesse tipo de cruzamento. Então é realmente uma coisa recente, uma coisa de 2019, 2018 para cá.
Entendi, então já tem o bezerro com bula, né? Então já estão selecionando a genética dos touros para produzir esses animais. E muito bem, vamos pensar que o leiteiro, né? O cara, o dono da leiteria, da fazenda, o cara vem, ele vende esses bezerros, ele já não tem mais esse animal. O que acontece com esse animal, com o confinador, o recriador, confinador que adquiriu esse animal?
Só comentar uma coisa, Rodrigo, não é só com holandês, tá? Uhum. Tem com Jersey também.
Ah, legal.
Aí cruzam raças continentais, né? O Limousin, o Charolais, em vacas Jersey, para aumentar o frame do animal, né? E melhorar a carcaça. Bom, esse animal, ele vai para o recriador, esse recriador, ele tem a posse do animal, ele recria esse animal e ele revende para um confinamento ou para alguém que quer mandar o boi para o confinamento, né? Esse animal vai sair dessa fazenda de recria com mais ou menos entre 120 a 150 quilos. E ele vai para um...
Com mais ou menos que idade?
4 a 5 meses. E o processo de recria é similar da novilha, como recria uma novilha de leite, com, no caso do macho para corte, não tem tanto o mesmo cuidado dessa fêmea, que eles olham mais para a parte reprodutiva dela. Mas esse boi vai para o confinamento com 120, 150 quilos, e o período de engorda varia de 360 a 420 dias.
Ah, bacana. E esse, vamos falar, dos 120 aos 150 quilos, aí já, ele já repassa para uma outra pessoa?
Já é repassado, vamos dizer, para o confinamento profissional, que é o confinamento que a gente está igual no Brasil, que a gente está acostumado, só que o peso de entrada é mais baixo. E por ser um animal, um período longo, um ciclo longo de engorda. Então o animal vai de 150 quilos, né? Mais ou menos aí de 300 libras a 1.200, 1.300 libras. Então vai de 150 quilos a 650, 700 quilos de peso vivo. Dando uma carcaça aí, mais ou menos, pode chegar até 400 quilos de carcaça.
Ou seja, e quanto tempo de confinamento mesmo, Manela?
De um ano, vamos falar, um ano a um ano e três meses.
Um ano a um ano e três meses, né? E o rendimento de carcaça desses animais que você tem escutado aqui? A gente fez uma conta ontem, eu vi você fazendo, né?
É, aqui o rendimento, né?
Na verdade.
Aqui eles consideram no rendimento o KPH, né? Que é o rim, a gordura renal, pélvica e do coração, né? Então o rendimento é em torno de 63%, 64%. Se a gente tirar isso, esse animal está rendendo aqui no gancho em torno de 59%, 60% sem esses componentes.
Perfeito. Então, para a gente consolidar, ele chega, ele sai da leiteria, vamos falar assim, com 2, 3 dias, vai para esse próximo parceiro, esse próximo elo, vamos falar assim, ele fica lá mamando. Com 60 dias, a gente tinha falado antes aqui, que faz a desmama, mas ele segue dentro desse mesmo sistema de produção até 120, 150 quilos, onde aí sim ele vai para o confinamento tradicional. Ele fica lá 400, como é que é? Quantos dias?
Até 400, de 360 a 420 dias.
Ou seja, 12, 13, 14 meses, com mais uns 5 meses, que é mais ou menos o que ele tem quando ele vai para lá, ele vai morrer com menos, com certeza, menos de 24 meses, por volta de 20 meses, né?
É, 18, 19 meses.
Isso. E com um peso vivo de mais ou menos 600 e alguma coisa.
É, 650, 700 quilos.
Bacana. E olha só, gente, isso é o fato de destinar uma genética diferente nessas matrizes, chega a custear 10% do desembolso da fazenda, né? Então, você vê que o que me chama atenção, Manela, quando o recurso é escasso, quando as margens são apertadas, você vai encontrando os caminhos para poder fazer dinheiro e transformar o que aparentemente é uma dificuldade numa nova possibilidade de negócio, né?
Exatamente, Rodrigo. E tem uma curiosidade de um fato que está acontecendo nos Estados Unidos agora. O rebanho americano é o menor rebanho nos últimos, sei lá, 60, 70 anos. Vamos dizer assim, eles estão no ciclo de alta deles porque matou muita vaca. Mas por que matou muita vaca? Não foi porque teve excedente de bezerro ali atrás. Foi porque pegaram 3, 4 anos de seca. E aqui a pecuária de cria, ela é extensiva. Então, são vacas pastejando grandes áreas e não tinha pasto, né? E aí os produtores tiveram que começar a reduzir rebanho para não destruir a fazenda, mandar a vaca embora para confinamento, novilho. Com a puxada de preço, continuaram fechando novilho, não está tendo retenção. Só que tem um outro fato importante para a gente comentar, é que no... como é que chama? Um outro fato que a gente vale a pena comentar, que está tendo uma preocupação muito grande, que talvez o rebanho não recupere, o rebanho de gado de corte, porque não está tendo sucessão. Ou seja, o grosso do rebanho americano são de famílias que têm um terceiro negócio. O negócio principal é outra coisa. O cara a pessoa é advogado, é dentista, ou ele trabalha numa indústria, e ele mora numa fazenda, numa chácara que é da família, e tem as vaquinhas, né? E ele liquidou as vacas por conta da seca, e agora não está querendo repor, porque os filhos não querem ficar na fazenda, não querem ajudar na propriedade, né? Então, para você ter uma ideia, Rodrigo, a idade média do pecuarista aqui, do produtor rural nos Estados Unidos, em pecuária de corte, é de 57 anos, e não está tendo sucessão. Então, grandes corporações, eles estão olhando isso, que são aqueles confinamentos gigantes que tem fazendas, eles estão adquirindo terras para poder garantir bezerro. E, voltando ao gado de leite, então a tendência, por conta disso, da falta de reposição do rebanho de corte, a tendência é que cada vez mais aumente o número de animais holandeses ou beef on dairy dentro dos confinamentos.
É fazer a solução dentro do problema, né? Muito bacana isso, né? Você vê esse dado que você falou, né? Quase 60 anos a galera aqui. Eu tenho vários relatórios que a gente emite aqui no site, na nossa rede social. As pessoas com as quais a gente está falando são pessoas de 25 a 40 anos. A faixa etária mais recorrente dentro do universo do Notícias do Front são pessoas de 20, 25 até 40, no máximo 45. A partir daí o percentual de pessoas cai, ou seja, uma curva demográfica de produtor completamente diferente, né?
Você estava comentando isso aqui, eu pensando, né? A gente é meio que um dos Highlanders da pecuária, né? O pessoal em torno de 50 aí, a gente acha que é a segunda geração assim, de técnicos, né, na pecuária envolvido, e tem mais duas gerações aí para baixo vindo e com volume de gente, né? Então, assim, tem no Brasil tem essa sucessão. E a agropecuária no Brasil, a agricultura, é bastante jovem comparado em termos de idade comparado com os Estados Unidos. Né?
Uhum, é. Acho que a gente tem sucessão tanto dos produtores quanto dos técnicos, né? Você pega na nutrição animal, até abrindo já um pouco aqui, tem um exército das indústrias lá da Asbran, né? Na última reunião que inclusive a gente teve junto, alguém falou lá em 15 mil pessoas, não é isso? O recurso, o número de pessoas na parte técnica e comercial das empresas de nutrição no Brasil.
É, eu acho que o número foi esse, 15 mil pessoas no campo.
Há alguns anos atrás, quando o Ademar era presidente da Asbran, ele me falou em 10 mil, agora eu escutei em 15 mil, né? Então,
15 mil técnicos, né?
Exato.
15 mil técnicos, veterinário, agrônomo, zootecnista, técnico agrícola.
E tem o exército da turma da reprodução no Brasil. Os dados do VRA, alguns anos atrás, eu vi, falava em 7 mil veterinários mexendo com IATF, que isso, a previsão era chegar a 12 mil técnicos, né? Então, é um exército de gente. Mas, enfim, muito bacana. E outra coisa que nós estamos aqui andando, pegando até, inclusive, um pouco de trânsito nesse momento aqui na estrada, e nós acabamos de passar por uma série desses cataventos, né? Ou seja, usar o vento para fazer energia. Existe uma preocupação muito grande na Califórnia com a parte de energias renováveis, né? Inclusive, eu estava lendo aqui, o estado, ele é líder nacional de energia renovável, tanto eólica quanto solar quanto hidráulica, né? E uma coisa legal, isso está chegando nas fazendas. Eu queria que você contasse aqui para a gente, Marcelo, a questão que me chamou muita atenção aqui, a questão dos biodigestores nas fazendas de leite. Que tipo de negócio que eles têm aqui? E a gente acabou de passar aqui por uma série desses cataventos monstruosos aí em sequência aqui. Como eu estava dizendo, isso está chegando nas fazendas. Como é que está chegando a parte dos biodigestores? É um novo negócio que eu achei interessante também nesse sentido.
Bom, a questão dos biodigestores, né? Como eu falei, a Califórnia tem o maior rebanho leiteiro dos Estados Unidos. Então, existe sim uma produção do metano entérico, é bastante alta. E foi estabelecido que a Califórnia, até o ano de 2030, tem que reduzir em 40%. A emissão de metano nas leiterias, né, do que era produzido em 2013. Bom, aí entrou entre os biodigestores, que a maior fonte de metano é a questão da fermentação dos resíduos, né, do estrume da vaca. Aí existem empresas que vão nas fazendas, instalam os biodigestores e pagam o produtor. Aí depende do para onde vai o metano, né? Aonde está inserido essa propriedade também, né? De 50 até $250 por vaca ano. O produtor não tem custo nenhum. E ele recebe aí, cada vaca recebe pelo cocô dela $250 ano da empresa de biodigestor. E o que a empresa faz com esse metano? Hoje, boa parte do transporte público na Califórnia, ônibus, caminhão, automóveis, são movidos a metano, e dentro das propriedades também tem crescido a maquinários, equipamentos, implementos agrícolas com combustão à base de metano. Então esse combustível, né, de metano, ele tem um impacto bastante grande, né, em redução dos gases de efeito estufa como um todo, né? Não só pelo metano, mas você para de usar combustível fóssil para tocar um ônibus, por exemplo. Então esse produtor recebe, sem custo nenhum para ele, $250 por vaca ano. Imagina uma propriedade com 1.000 vacas, né? Ele vai receber mais $250 por cada vaca em lactação que ele tem.
Olha, bacana. E o que chama atenção é que ele não precisa fazer esse investimento, né? A empresa monta, entre aspas aqui, até de maneira ignorante, mas eu falando aqui, é como se fosse um comodato, a empresa instala todo o equipamento lá e você opera. E tem uma outra grande vantagem: os resíduos desse biodigestor ainda ficam com o produtor, né, Manela?
Isso fica na fazenda, ele faz o tratamento depois desse resíduo, faz a compostagem, a aeração. E ele pode usar como fertilizante. O resíduo líquido também é inserido como fertilizante na lavoura, né? Na produção de alfafa e azevém e trigo, que eles usam na alimentação do gado como fonte de fibra. E a parte sólida também vai como fertilizante, ou usam como cama no compost bar.
Ainda tem essas duas grandes vantagens, né? De melhorar a parte de fertilização da fazenda e ou então a possibilidade do compost bar, né? Quando a gente olha, estamos aqui olhando uma paisagem já mais seca, né? Estamos indo para uma região aqui, já passamos por algumas, andamos bastante aqui ontem, né? Essa semana, mais ou menos 900 quilômetros, então assim, o que chama atenção, a gente está num lugar abençoado que é o Brasil, então as pessoas com um regime de chuva muito mais agressivo, que é o que a gente está vendo aqui na paisagem. Estou vendo aqui basicamente uma paisagem semidesértica, né? Árida, né? As pessoas vão encontrando solução, né? Então está aí o biodigestor, o esforço do Estado para ter uma energia renovável. Isso desde que você, por exemplo, nós pousamos em São Francisco, fica muito fácil você ver essa questão de sustentabilidade, a preocupação que eles têm e a tecnologia, né? Isso acho que são duas palavras que me resumiram muito o aeroporto de São Francisco. Isso que a gente vê indo também para todos os setores, inclusive a produção animal, né?
Rodrigo, uma curiosidade, né? A gente desceu em São Francisco, veio por Fresno, a região ali de Fresno, né? Abaixo de São Francisco ali, você tem o Napa Valley, onde estão as uvas. Fresno é uma região central da Califórnia, um pouquinho mais ao norte, eles chamam de Green Valley, né? O Vale Verde. Nessa região a média de chuva por ano é 300 milímetros por ano. Só que eles têm todo um sistema de irrigação. E nós estamos migrando para o sul da Califórnia, nós vamos para a região de El Centro, que é a região desértica, e lá chove 30 milímetros por ano. E nós vamos ver irrigação lá também, alfafa irrigada, de alta produtividade, com 10, 11 cortes por ano. E aqui no onde tem 300 milímetros, a gente viu plantação de amêndoa, plantação de cereja, de frutas, tem plantação de uva,
pecuária,
né, pequenas pecuárias, as fazendas leiteiras, com foco na produção de alimento, é produção de fibra, que é caro para eles a fibra, né? O grão é fácil, porque eles importam grão de outros estados, mas assim, se pegar uma condição, a melhor condição da Califórnia aqui, é muito pior do que a pior condição que nós temos no Brasil.
Exatamente, e aí a gente fica às vezes reclamando de chuva, choveu, tá faltando 300 milímetros, né? No meu caso lá, por exemplo, tá faltando exatamente 300 milímetros, aqui é o que chove no ano, 300 milímetros, né? Na melhor região, né? Porque agora você está falando em 30 milímetros no ano, né? Bacana, Manela. Manela, mas vamos falar um pouquinho da Silva Feed, né? Aí é com você. Moçada, um dos dados que mais me chamou a atenção, né? Na história da empresa, que a gente está com a turma toda aqui, técnico, comercial, andando e clientes, enfim. É a quantidade de... É a longevidade da empresa, né? Essa empresa tem mais ou menos o dobro da idade da cidade de Goiânia. Conta um pouquinho pra gente da empresa e dos produtos, vamos trocar ideia nisso.
Não, tudo bem, a Silvatin, né, é uma empresa italiana de capital fechado, é a quarta geração que está na empresa. Ela foi fundada em 1854, então é uma empresa de 170 anos. A empresa começou no norte da Itália, na região de Piemonte, né? Até o escritório da empresa lá, a fábrica em San Michele de Montovido, o escritório dá para ver o Piemonte lá.
Ah, que legal.
O Piemonte é aquela montanha que aparece na Paramount Filmes lá. Começou ali, o foco era a extração de taninos, né, de extratos vegetais da castanheira para curtume, né, para produto para curtume, para couro, para tingimento e curtume de couro, né?
Ah, o couro foi o couro.
O couro é o primeiro negócio. A gente sabe que o couro italiano é o melhor, é o top, é a região lá. No aeroporto você vê produtos à base de couro, couro legítimo, italiano, etc. Nasceu ali. A empresa veio por conta dos curtumes. E aí depois a empresa migrou para. Comprou construiu uma planta na Argentina. Isso há mais ou menos há 120 anos, né?
Caramba, da Argentina, 120 também.
120 anos na Argentina, no Chaco Argentino.
Era coisa de 50.
É o Chaco Argentino ali na divisa da Argentina e Paraguai, que faz a extração do quebracho, né? E a empresa hoje tem mais 3 plantas na Itália. A gente faz extração de pectina do limão siciliano, né? Que tem aplicação desde nutrição humana, a parte industrial e também para alimentação animal. E uma outra planta no Peru, onde nós produzimos algumas arbustos, né, que produzem tanino, como a gala, a tara, no meio do deserto de Ica, no Peru, com irrigação. E isso praticamente mudou toda a paisagem desse deserto, trouxe mais vida e gerou mais emprego também para as comunidades andinas, né? Eles plantam... A gente compra deles os arbustos, né, as plantas na época da safra deles, que eles produzem. E a gente conseguiu fazer uma safra nossa, a gente contrata eles para trabalhar nas nossas áreas. Né? E o legal é que a gente vê a mudança de paisagem, assim, inclusive silvestre, né? Passarinhos, lagartos, bichos que apareceram por conta do desenvolvimento dessa floresta, não chega a ser uma floresta, né, mas por essa plantação desses arbustos de tara e gala.
Bacana. E além desse negócio do couro e de nutrição animal, que obviamente nós vamos falar na sequência, mas tem mais negócios a empresa, né, Manela?
Sim, tem mais negócios. Nós temos ingredientes para alimentação humana, conservantes naturais, estabilizantes, antioxidantes. Tem uma parte da indústria química, né? Produtos à base de extratos vegetais, de polifenóis, que vai para a indústria química, desde mineração, perfuração de petróleo, aderentes. Tem a parte de cosmetologia, né? Que vai produtos para desodorante, produtos para pele, para celulite, aí no caso para as mulheres, né? Tem várias aplicações. E tem dois negócios bastante promissores na empresa, que é a parte de saúde humana, que vai crescer muito, né? E a parte do agro, né? Que são produtos à base de polifenóis voltados para a agricultura. Nós temos ajudado até o pessoal, a equipe do agro, a se desenvolver no Brasil. Então, produtos para milho, para soja, para cana, para tudo quanto é planta. E nós, na área de alimentação animal, a gente está ajudando a desenvolver um produto específico para pastagem.
Olha que bacana. E tem uma coisa muito interessante, inclusive gostosa, que é a enologia, né?
Ah, é. A gente também faz nós temos uma equipe que faz a trabalha, né? Desenvolve produto para vinho, né? Porque, assim, o vinho hoje, numa produção comercial, você não tem como colocar o vinho no mais em tonel de carvalho, que é muito caro. Então, no vinho, quando fica armazenado no tonel de carvalho, ele puxa aquele sabor amadeirado do tonel. E hoje os tonéis são tonéis de inox, de aço inoxidável. Então, temos um enólogo que vai com o enólogo do vinhedo e trabalha o tipo de tanino, a composição, para dar aquele sabor amadeirado no vinho, né?
Pô, que bacana. Você vê que é uma empresa de multissetores, né? E para a gente entender um pouquinho os produtos, Manela, basicamente vocês extraem de matérias-primas vegetais os princípios ativos que estão dentro do que compõem os produtos de vocês, né?
Exato, a gente tem extrai de diferentes plantas, a gente trabalha com misturas, né? E dessas plantas, na Itália, o principal é a castanheira, que é aquela castanha portuguesa, e lá é renovação de pomar, lá é comercial isso. Existem os pomares, você corta a castanheira, ela rebrota. Então você mantém uma renovação do pomar. No Chaco argentino, já é um manejo sustentável de floresta. Nós pagamos aos produtores para que mantenham as florestas, para que eles não tirem e deem destino a, por exemplo, a agricultura. Então a gente mantém as áreas de reserva, paga para eles e a gente explora essas áreas. Só que para cada árvore que a gente tira, nascem mais quatro. A gente planta ou nascem mais quatro, porque a árvore grande faz sombra, não deixa a árvore nova vir. Então a gente retira essa árvore a cada 30 anos, né? Então é uma floresta que está sempre jovem. É um rejuvenescimento de floresta. Então essa floresta está sempre com vida, né? Ela está sempre reciclando, não tem árvore envelhecendo lá, que isso é bom. O que faz a gente ter um balanço de carbono negativo já no nosso processo.
Pô, olha que legal, cara. E me fala uma coisa, Manela, com relação aos produtos. São três produtos para ruminantes que vocês têm trabalhado no mercado. Qual é o foco do trabalho? Conta um pouquinho dos produtos. Vocês têm trabalhado muito a linha de gado de corte, né?
Nós temos os dois principais produtos, né? Que é o Bipro e o BX. Na verdade, o BX é uma evolução do Bipro, né? Que eles fazem, é um promotor natural de crescimento, modificador ruminal, mas natural, né? E ele melhora a saúde do animal como um todo, melhora ganho de peso, eficiência alimentar, eficiência de animais em pastagem, melhora a eficiência de aproveitamento do pasto, e ele é um potencial substituto a produtos químicos, né? A antimicrobianos químicos. E é o de produtos naturais, é um produto que se equivale aos resultados que a gente que se tem com os produtos tradicionais, né? E também, além dele fazer isso, ele também, né, ele reduz metano. Nós temos aí já as pesquisas apontando para 17% na redução de metano entérico, na produção de metano entérico de bovinas, redução de 17%. Nós estamos quase, já temos uma certificação que ele reduz, a Carbon Trust, e agora nós estamos para conseguir a certificação que atesta o quanto ele reduz, e aí a empresa, o produtor, usando o produto, ele pode aplicar para receber crédito de carbono.
Ah, bacana. E o que esses três produtos entregam? Uma mistura de tanino, polifenóis? Fala um pouquinho para a gente, Manela.
O terceiro produto ele é o ATX, que é um antioxidante, né? E são todas misturas de diferentes tipos de plantas ou diferentes extratos da planta de polifenóis, e o tanino é um polifenol. Então, e nós, como a empresa tem 170 anos, ela sabe a metodologia certa de extração e o equilíbrio, né? E a composição química, né? Porque o tanino é um nome genérico, né? A gente sabe o que cada planta tem, qual é a composição química de cada tipo de tanino. Aí vem o know-how da empresa em fazer essa mistura, esse equilíbrio para cada tipo de espécie ou para cada foco. Por exemplo, esse produto ATX, nós temos focado ele muito em reprodução e a gente tem visto uma redução na morte embrionária precoce, porque ele melhora o status imunológico da vaca, reduz o processo inflamatório, que reduz o estresse térmico da novilha, que acaba matando esse embrião. E um cliente nosso fez um trabalho junto com a equipe de veterinários e a morte embrionária precoce nas precocinhas reduziu em 18%, que é bastante.
Caramba, pô, legal. Ô, Manela, e a equipe de vocês, se alguém quiser ter contato com vocês, qual é o canal que você recomenda a gente deixar aqui para a turma poder entender mais dos produtos, aonde se encaixa nas dietas, enfim... na parte da nutrição em si?
É, nós temos um site, né, o SAC, né, lá pelo silvatim.com.br. Temos um site em português que dá para ter contato. E a gente tem as redes sociais, né, que é Silva Feed Brasil. A Silva Feed é um ramo de alimentação da Silvatim. Então, o Silva Feed Brasil, pelas redes sociais nossas, você consegue entrar em contato.
Bacana. Manela, a equipe toda, os meninos estão aqui, o Ulisses, o Germano, vão ter prazer em atender qualquer demanda que vocês tenham aí. Manela, mas antes da gente terminar, eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade, né? É muito bacana a gente ter a possibilidade, como técnico, né, no Brasil, agrônomo, veterinário, zootecnista, de conhecer, fazer um benchmark com a pecuária de outros lugares. E você é um cara, eu diria até profissionalmente privilegiado, porque você teve, né, e tem essa oportunidade de estar direto aqui nos Estados Unidos, inclusive trabalhando aqui. Se você puder compartilhar um pouco dessa, enfim, aí sem muito roteiro, né, essa diferença entre o Brasil e aqui com relação ao mercado, ao técnico e a forma de trabalho, legal a gente explorar um pouquinho, que você tem uma condição diferenciada. É raro a gente ver pessoas que têm essa possibilidade, né?
É, Rodrigo, são mais de 20 anos que eu venho para cá, né? Desde visitas, por empresas que eu passei, eu era consultor interno, então vinha muito para cá. Ajudei a abrir o negócio da Silvatim aqui nos Estados Unidos também, né? As primeiras reuniões, até que a gente tivesse equipe. E realmente eu conheço. Outro dia eu estava brincando com um amigo, eu falei assim: é mais fácil indicar os estados que eu não conheço do que os que eu conheço nos Estados Unidos. A pecuária aqui ela é dividida em setores, né? Bem característicos, né? Entre cria, a recria e a engorda. Se interligam, se conversam entre si. Mas vamos falar um pouquinho da pecuária de cria, por exemplo. Praticamente quem insemina é só quem faz seleção de touro. E olhe lá, o grosso da inseminação aqui nos Estados Unidos é para leite, quase 90% gado de leite. Não é tecnificada como no Brasil, porque além de ser pequenas propriedades, né, o pessoal vai lá, abre um bloco nutricional e tem 50 vaquinhas lá pastejando em 300 acres. Então você tem mais área, área por vaca do que vaca por área, né? Então ela é, vamos dizer assim, uma pecuária quase bem extensiva, né? Em algumas regiões eles reúnem o gado duas, três vezes por ano para marcar bezerro e selecionar e pesar, castrar. Então é claro que existem algumas fazendas mais intensivas, mais focadas e que tem um manejo um pouco melhor. A pastagem, não existe praticamente pastagem cultivada, é tudo pastagem nativa, campo nativo, né? Algumas regiões como Montana, Nevada, algumas regiões aqui na Califórnia, próximo às Montanhas Rochosas, são áreas públicas, áreas do governo, que às vezes o produtor tem a concessão para poder explorar ali, para poder colocar o gado, né? Então a pecuária, a cria aqui é bastante, vamos dizer assim, comparado ao Brasil, eles são um pouco mais atrasados. Só que tem cria nos Estados Unidos inteiro, tem estados que são característicos de cria. Vamos falar de Montana, o próprio norte da Califórnia, você pega o meio oeste no norte de South Dakota, North Dakota, tem bastante cria. O Kansas também tem bastante, algumas regiões do Nebraska, Iowa, por conta do milho, né? E o confinamento, aí você tem o recriador, né? Que o animal. Existe uma lenda que o boi aqui nos Estados Unidos nasce. O leiteiro, sim, ele nasce e morre dentro do confinamento, né? Uhum. Mas nos Estados Unidos, o animal de corte, que ele é desmamado e vai confinado, não. Ele pode passar por um período de recria de 6-7 meses em pasto, num pasto de um campo nativo, ou um pasto de aveia, de azevém, de trigo também, e vai para o confinamento. Ou pode ir para um stalker, né? Esse stalker já é um confinamento, mas um confinamento com alto volumoso. Que ele faz o quê? Ele leva esse animal da desmama até um peso ideal para o confinamento, 350, 300 quilos que ele vai para o confinamento. Uhum. Então nós temos, né, o animal que vai direto e o animal que passa por uma recria. E o confinamento, a maioria dos confinamentos, eu vou dizer assim, 99% dos confinamentos, é sistema Boitel, né? Que é Cattle Feeders. Então eles recebem animais de investidores que compram o gado e põem para investir, colocam o boi no confinamento, de criadores que mandam o seu animal para ser engordado, e ou de produtores mesmo que saem comprando gado, né, em leilão e tal, e coloca e faz o negócio de fazer a engorda no confinamento. E aqui o confinamento é interessante que o boitel, a forma que eles fazem a cobrança, né?
Uhum.
Se cobra por quilo de alimento consumido do animal, o quanto você mandou o lote, o quanto que o teu lote comeu, você vai pagar. Ele comeu X quilos de alimento durante o período, vai te pagar, você vai pagar X dólares por quilo. Aí você tem, vamos chamar o operacional, que eles chamam de yardage, né? Seria o aluguel, uhum, da baia, né? Então, no yardage está a margem de lucro do confinamento, claro que ele não vai fazer de graça, tá o custo operacional de mão de obra, custo de trato,
manutenção,
a parte sanitária. Então, o boitel vive desse yardage e uma margem na ração. Tem lugares, por exemplo, Rodrigo, que por exemplo, Nebraska, né? O cara planta milho, o produtor planta milho e tem boi, tem os animais.
Uhum.
Ele manda o animal pro confinamento e faz uma estimativa de quanto milho o animal dele vai comer. Ele manda o milho dele pro confinamento. Então, ele só paga pro dono do confinamento o que ele vai usar e paga um percentual sobre o milho que ele pôs lá por conta de mistura e etc. Então existe vários, assim, a forma de cobrança aqui eu acho que é muito justa, porque ele paga pelo animal que ele está mandando.
Na verdade, Manela, acho que tem dois componentes aí que explicam isso, que eu acho que é bem bacana. Primeiro é tecnologia. Então tem como medir o que cada baia comeu, portanto dá para cobrar por aquilo. É como se fosse o self-service nosso. Você faz seu prato, você põe lá, balança, pesa, é aquilo ali, ponto, acabou, né? E o segundo, além de tecnologia, tem a confiança, né? Porque, ok, tem como medir, mas as pessoas, os elos, o dono do cattle feeder, o dono do confinamento, olha, seu relatório está aqui, seu gado comeu isso. O parceiro entende que aquilo é verdade e a coisa caminha, né?
A tecnologia para medir quanto animal come,
tem.
A gente tem no Brasil, isso. E eu acho que às vezes os sistemas nossos de gestão são até melhores que o daqui.
Concordo.
Isso, assim, eu conheço bastante confinamento aqui, conheço o sistema de gestões e vejo os confinamentos no Brasil. Acho que nós estamos até um passo à frente que eles nisso. E realmente, na questão da cobrança do que o animal come, na confiança. Aqui eu brincava ontem contando um fato aí, né? Ninguém passa ninguém para trás, o cara pensa duas vezes para fazer alguma sacanagem. E realmente o cara paga, sabe que ele não está sendo passado para trás, né? Agora vamos, se no Brasil fosse assim, cobrar o que o animal consumiu. O produtor, antes de mandar um boi pro confinamento, ele vai pensar duas vezes se ele vai mandar um boi ruim ou um boi bom.
Porque o ônus e o bônus dessa decisão vai recair sobre ele mesmo.
Então ele vai buscar sempre trabalhar com animal de melhor genética, de melhor origem. Vai trabalhar, se ele é criador e manda o boi pro confinamento, ele vai melhorar a sua genética, porque ele sabe que ele precisa ter um animal eficiente lá para ele poder ganhar mais, né? Agora, se você paga só a diária, eu posso mandar qualquer coisa. A bomba estoura na mão do frigorífico, do confinador, né? Do confinamento. Então, por isso que às vezes preço de diária no Brasil acaba sendo mais alto. Porque se a pessoa manda animal ruim e come demais, não desempenha, e esse custo fica pro boitel, né? Então essa estrutura de negócio de pagar pelo que seu animal comeu, a pessoa que envia o animal vai pensar melhor em que tipo de animal que ele vai mandar e vai melhorar a produção desse animal, melhorar a qualidade desse animal para poder mandar para o confinamento.
Eu acho que vem um perfeito, Manela. E aquela história, né? Com certeza o boitel faz uma média de consumo. Dentro dessa média tem alguém que está sendo mais eficiente, né? Nos indicadores aí de conversão, de eficiência alimentar, e alguém que está sendo menos eficiente, o boitel vai cobrar uma média de todo mundo. Então alguém vai financiar a ineficiência de alguém. A verdade é essa, né? Então se fosse no quilo de alimento, né? Como como acontece com a gente quando a gente vai num restaurante self-service, né? Ficaria muito mais justo, né? Eu diria até, né? E isso, quem sabe, a gente evolui. Então você vê que acho que tem um componente cultural aí. Eu lembro uma vez que eu aluguei um carro aqui nos Estados Unidos, a gente estava falando de um exemplo seu, eu vou dar um exemplo meu. E aí peguei esse carro e eu estava em Miami e eu devolvi o carro, era sábado, 11h30 da noite. E aí eu cheguei no hotel, a locadora ficava dentro do hotel. Devolvi o carro, o cara saiu da recepção, foi comigo, olhou o carro, falou, tá tudo ok? Eu falei, tá tudo ok. Ele falou, o tanque tá cheio? Eu falei, tá cheio. Ele falou, me dá a chave. Eu dei pra ele, falou, não, tudo bem, pode ir pro seu quarto. Aí eu falei pra ele, não, mas cadê o recibo? Ele falou, recibo do quê? Eu falei, o recibo que eu devolvi o carro. Ele falou assim, não, mas você devolveu o carro. Eu falei, não, eu sei que eu devolvi, você também sabe. Ele falou, mas você tá duvidando de mim? E eu na minha cabeça tava pensando, pô, esse cara pega esse carro com tanque cheio em Miami, vai fazer uma ruaça, esse carro tá no meu passaporte, amanhã eu vou ser pego no aeroporto. Então você não tem isso, né? E o cara não entendeu por que eu queria um recibo, né? E é mais ou menos isso, porque... Você não precisa duvidar do relatório do Carol Feeder do tanto que a sua baia comeu, porque é aquilo ali, né?
É, eles são muito honestos, assim, há confiança. Se a pessoa andar errado, o problema é grande, né? A justiça aqui funciona bastante. Mas acho que é uma questão cultural nossa entre a relação entre o pecuarista, o confinador e o frigorífico que precisa melhorar bastante, né? Parar com essa briga é uma coisa... cada um tem que fazer bem feito dentro de casa, né? Mas essa forma de cobrança, de pagamento, acho que é bom para os dois lados, né? Uma que eu vou mandar o meu melhor animal, vou selecionar animais melhores para mandar e vou receber, pagar um preço justo, né? E para o confinador, ele consegue melhorar o negócio dele, porque realmente ele tá te vendendo uma ração, o que você está comendo, ele não tá perdendo dinheiro para você mandar um animal ruim. Né?
Exato. Cara, é muito legal esse intercâmbio. Eu acho que nós já estamos aqui com 46 minutos, Manela. Vamos deixar esse gostinho de quero mais. A gente ainda tem muito a explorar você. Você vê que a gente nem fez a pauta dessa parte dos Estados Unidos e já saiu o assunto de tecnologia, de cultura, né? De confiança. Então é muito legal você fazer esse benchmark, esse intercâmbio entre duas potências produtoras de alimento, de carne, no caso, e leite também. E eu acho que a gente tem ainda muito a explorar com você. Então fica o convite aqui para um outro podcast. A gente vir aqui de novo e conversar sobre esse e outros assuntos. Com certeza até lá vai ter novidades sobre os produtos da Silva Feed. Você eventualmente vai ter mais dados, mais ideias para compartilhar, experiências. E você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Queria agradecer seu tempo. Pedir novamente desculpas pelo barulho ambiente. Nós estamos num ônibus aqui, então com a turma grande. Mas eu gosto de dizer o seguinte, o feito é melhor que o perfeito. Então ou eu não gravava com o Manela ou a gente gravava num ambiente hostil, vamos falar assim, né? Não é num estúdio, mas é onde a informação chega até você. Obrigado pela sua paciência, Manela, e obrigado pela sua por estar aqui conosco.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado às pessoas aí que estão pela audiência. E vamos continuar, né? Tem mais visita aí pra frente.
Vamos, eu vou tentar, pessoal. Além do convite para você vir de novo, Manela, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos fazer algumas visitas aqui na sequência. Assim como a Manela trouxe o Beef on Dairy, eu já estou com a minha pranchetinha, minha lapiseira e meu caderno. Vou anotar tudo aqui e fazer um resuminho com a minha ótica e, de repente, com algum pitaco do Manela aqui. Beleza?
Não, beleza, vamos fazer. Também pode contar comigo, pode contar... Espero poder contribuir um pouco mais aí com você, com a experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos aqui.
Não, precisamos muito aqui na Pecuária Brasileira, você, a todo o time da Silva Feed, né, e a Silva Team cada vez mais presente dentro do universo da nutrição animal no Brasil. É isso aí, moçada, até a próxima. Um abraço para todos aí. Obrigado.